Em nome de Deus, do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal de Rio Novo, registrando a ausência do vereador Jordão, que entregou atestado, o Alan, que está com a serviço da Câmara também, depois ele vai entregar a justificativa. Agradecer a presença do senhor Mário, Mariana, Patrícia, o ex-vereador Max, os meninos, a Célia. Vamos passar o expediente para o nosso secretário.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, aos presentes aqui no plenário, endossando as palavras aqui do excelente senhor presidente, a Patrícia, a Mariana, as homenageadas aqui da noite, grande amigo Dr. Marne, engenheiro, amiga Célia, nossa querida provedora lá do Hospital Santa Casa, ao ex-vereador Marx e aos demais aqui presentes. Sejam sempre bem-vindos aqui na Casa Legislativa de Rio Novo. Projeto de Lei 01/2022, que fica criado o Programa Saúde nos Bairros e da Outras Providências, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, em primeira discussão. Projeto de Lei 02/2022, que dá denominação de logradouro público e determina outras providências, também em primeira discussão. Projeto de Lei 06/2022, também dá denominação de logradouro público e determina outras providências, também em primeira discussão. Requerimento 027/2022, de autoria do vereador Pedro Gonçalves Caetano, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, o vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Seja encaminhado ofício ao Departamento de Estrada e Rodagem, DR, Minas Gerais, solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos nas rodovias MG-126 entre Rio Novo e São João do Nepomuceno e MG-353 entre Rio Novo e Guarani. Justificativa: devido à péssima estado de conservação e às fortes chuvas, a pavimentação está repleta de buracos e outros tipos de imperfeições, o que traz danos aos veículos e risco de acidentes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 21 de fevereiro de 2022. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento 028/2022, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, o vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Solicito que seja feita a manutenção e ativação das câmeras instaladas ao entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Justificativa: a solicitação tem por objetivo dar maior segurança aos comerciantes e munícipes que frequentam a praça. Sala das Sessões, Messias Lopes, 23 de fevereiro de 2022, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento 029/2022, de autoria do vereador Jordão de Amorim Ferreira, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereador que abaixo subscreve, requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal, solicitação abaixo, que seja designado uma faxineira semanalmente para a capela mortuária. Justificativa: usuários da capela vêm procurando o vereador, reclamando da sujeira, umidade e mau cheiro da capela. A limpeza periódica trará bem-estar às pessoas numa área tão delicada. Sala das Sessões, Messias Lopes, 23 de fevereiro, Jordão de Amorim Ferreira, vereador proponente. Requerimento 030/2022, de autoria do vereador Tarek Varoto, ao excelentíssimo senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: vem requerer a finalização do calçamento do bairro Água Branca, sendo o restante da rua Erenice Gonçalves da Cruz e parte da rua interligada à rua Cabo José Ribeiro Alvim. Justificativa: moradores estão com sérios problemas por causa do barro, o que dificulta diariamente a vida deles em época de chuvas. Os veículos têm enorme dificuldade para se deslocarem pelas ruas sem calçamento. Sala das Sessões, Messias Lopes, 23 de fevereiro, Tarek Gouveia Varoto, vereador proponente. Requerimento 031/2022, de autoria do vereador Francisco Assis da Cruz, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Eduardo Luiz Xavier de Miranda. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Solicita providência quanto ao buraco na rua Sebastião Costa Matos, bairro Cerâmica. Justificativa: a solicitação se faz necessária a fim de melhorar a trafegabilidade, evitando assim possíveis acidentes. Sala das Sessões, Messias Lopes, 24 de fevereiro de 2022, Francisco de Assis da Cruz, vereador proponente. Beleza?
Pessoal, pega uma água para mim, por favor. Obrigado, senhor secretário, pela leitura do expediente. Lembrando que a ata não ficou pronta, tá? Por isso não foi colocada em votação. Em primeira discussão, projeto de lei número 01/2022, de autoria do vereador Guilherme, que fica criado o programa Saúde nos Bairros e dá outras providências. Em primeira discussão, com a palavra o vereador Guilherme.
Senhor presidente, de maneira rápida aqui, já tinha explanado na última reunião, mas como está entrando em primeira discussão, o objetivo desse projeto ele é bem claro aí no teor de sua justificativa. Nós estamos vivendo aí praticamente aí 2 anos dessa terrível doença, essa pandemia, onde o atendimento às questões eletivas foram extremamente prejudicadas, não só a nível micro-regional, como macro-regional, nas cirurgias eletivas, como também no atendimento básico. Por diversas vezes, as unidades de saúde tiveram que suspender os atendimentos, e isso causou um prejuízo enorme no controle de doenças como hipertensão, diabetes, dentre outras. E nós sabemos que a atenção básica, ela, feito de maneira correta na ponta, ela é capaz de impedir 85% dos agravos relacionados às doenças em todos os munícipes. Então, qual que é a intenção a partir de agora? A intenção é fazer diferente. Ao invés dos usuários irem no posto de saúde, que a equipe de saúde possa estar nos bairros para resgatar esse pessoal que ficou 2 anos praticamente sem fazer um controle correto de diabetes, sem fazer um teste, às vezes, de uma DST, de uma hipertensão arterial, enfim. Nós precisamos resgatar esse serviço para evitar os agravos, porque a doença, se Deus quiser, está no finzinho e isso vai terminar, mas o infarto ainda vai continuar, o pé diabético ainda vai continuar, os agravos relacionados a essas doenças vão continuar, as DST estão aí. Então, o projeto é esse, levar a saúde para perto de todos os moradores. Então, é por isso que eu apresentei esse projeto e peço aí o apoio dos novos vereadores para aprovação do mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, em primeira votação, projeto de lei número 01/2022. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 02/2022, que dá denominação de logradouro público e determina e dá outras providências. Ainda em discussão?
Senhor presidente.
Que passa a denominar Praça Antônio Carlos do Carmo Matos, a praça construída no bairro Recanto da Lagoinha.
Era essa justamente a solicitação. Como no preâmbulo não tem, só para deixar ciente como que a gente está nominando aí as praças.
Em discussão? Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Em discussão, projeto de lei número 06/2022, que dá denominação de logradouro público e determina as outras providências, passa a denominar a Praça Marta de Oliveira Loures, a praça construída no bairro Novo Horizonte. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 027/2022, de Pedro Gonçalves Caetano, que seja solicitado o ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem, DR, solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos nas rodovias MG-126, entre Rio Novo e São João, e 353, entre Rio Novo e Guarani. Em discussão? Com a palavra, vereador Tarek.
Boa noite a todos presentes nessa casa. Não vou falar um por um. A todos os vereadores, à mesa diretora, aos funcionários. Eu peço para assinar o requerimento do Pedro, e desde já parabenizo. Eu tinha feito um requerimento desse tipo, ano passado, pedindo que fosse feito essa operação tapa-buraco, se não me engano, e inclusive a poda das árvores que estivessem oferecendo perigo aos motoristas, a todos que passam pelas estradas. E não surtiu efeito, né, porque a gente viu agora na última chuva caíram diversas árvores na estrada no perímetro de Rio Novo e Goianá. E muitas das vezes também, teve um tempo que eu ainda não era vereador, eu comecei a fazer uma campanha pelo WhatsApp para as pessoas ligarem para o 155, que você fala direto com o DR, informa qual que é a estrada que está com um problema, com buraco, outro tipo de problema, e rapidamente foi atendido. Não sei se por causa das ligações, porque já iriam fazer o determinado serviço. Essa placa fica visível ali perto do posto cerâmico, em diversos locais tem ela, mas as pessoas não se importam tanto, não ligam, às vezes acham que não vai acontecer nada. Então, mais uma vez, eu parabenizo o vereador Pedro e peço para assinar em conjunto.
Fica concedido, vereador.
Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa diretora, senhores vereadores, funcionários da casa, nosso amigo Luiz Carlos, a todos da plateia e a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais que estão em casa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Pedro pela iniciativa do requerimento e dizer, vereador, que isso é de extrema necessidade, que hoje, principalmente esse trajeto que o senhor citou aí, se não for feita alguma coisa, vai acontecer em breve acidente. Então, nós esperamos que isso não aconteça, que seu requerimento seja atendido. E gostaria de assinar, se o senhor me permitisse, e desse a honra de assinar esse requerimento. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão, requerimento 027, Pedro Gonçalves Caetano. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 028/2022, de Jordão de Amorim Ferreira, que solicita que seja feita a manutenção e ativação das câmaras instaladas no entorno da Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges. Em discussão, com a palavra, vereador Tari.
Não vou me alongar, não só relembrando a importância das câmeras nesses locais, porque assim que o meu pai, como prefeito, no último mandato, reformou a fonte, um rapaz, né, um adolescente, arrancaram um pedaço de paralelepípedo e jogaram lá dentro da fonte. E aí minha mãe, conhecendo a mãe do rapaz, através das imagens, as pessoas falando de quem se tratava, ela chamou a mãe do rapaz para conversar, e a mãe do rapaz destratou minha mãe, falou um monte de coisa, que ela tinha educado o filho dela, e a minha mãe ficou calada, e a minha mãe convidou para ir na sala e assistir ao vídeo, pela própria ver o filho dela jogando um pedaço de paralelepípedo dentro da fonte. E aí a mãe dela pediu mil desculpas, minha mãe já partiu para cima dele de pescoção e tapa. Então é muito importante, porque o patrimônio público tem que ser zelado, e as pessoas não podem fazer o que bem entenderem. Então, parabenizo o requerimento do vereador Jordão, não está presente, mas parabenizo.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento 029/2022, de Jordão de Amorim Ferreira, que solicita que seja designada uma faxineira para a capela mortuária. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 030/2022, de Tarek Varoto, que vem requerer a finalização do calçamento no bairro Água Branca, sendo o restante da rua Erenice Gonçalves da Cruz e parte da interligada, a rua Cabo José Ribeiro Alvim. Em discussão, com a palavra, vereador Tarek.
Eu estive conversando com o senhor Fábio e a senhora Solange, são moradores dessa rua. A maior parte dela já foi calçada. A rua de cima também, que é a rua Cabo José Ribeiro Alvim. E tem esse um morrinho, uma subida, bem curta lá. E ali dá um barreiro danado, porque a água desce toda por ali. Então, vários carros já ficaram agarrados no local, não conseguiram sair, tiveram que ter uma força maior para conseguir se deslocar do lugar. E, então eu peço, não sei se engloba o calçamento, mas eu creio que um projeto não ia calçar as outras ruas e deixar um pedaço de ruas que já foram calçadas sem o calçamento. Não sei porque ficou parado, interromperam o calçamento, mas eu peço desde já que o executivo tome as providências lá para as pessoas poderem utilizar da forma pretendida.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que com a palavra, o vereador Francisco.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas vereadores, aos ouvintes, ao pessoal da plateia. E parabenizar o vereador Tarek pelo requerimento. E desde já gostaria de pedir a permissão para assinar junto, porque vai ser de grande utilidade para aquele povo que precisa estar nessa subida ali, porque já está um pouco calçado, então eu acho que um pouco de empenho aí, se Deus quiser, calçar aquele restinho que falta. Então gostaria de parabenizar e assinar em conjunto. Muito obrigado.
Concedido. Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 031/2022, de Francisco de Assis da Cruz, que solicita providência quanto ao buraco na rua Sebastião da Costa Matos, bairro Cerâmica. Em discussão, com a palavra o vereador Francisco.
Esse requerimento, que eu moro nessa rua ali, e agora teve um aumento de fluxo ali, de carro ali, porque o Shaolin está com a sua oficina lá, então encontra com muito buraco e pode, a qualquer momento, dar danos a um carro ali e ser cobrado aí pelo nosso município, né? Então, eu acho que deveria ter um pouco de empenho, se Deus quiser, e tampar logo aqueles buracos ali, porque está bem perigoso. Muito obrigado.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Tarek.
Como eu já fiz aqui inúmeros requerimentos do bairro Cerâmica, né, a Avenida Antônio de Oliveira Costa, que é aquela avenida ali do Barrabás até o bairro Cerâmica, eu acho que deveria ser feito um mutirão ali, porque diversas vezes eu cobrei sobre os acostamentos, o ponto de ônibus lá que está terrível, não tem jeito de uma pessoa idosa, até mesmo as pessoas mais jovens, fica difícil. O próprio ônibus tem que parar, prejudicando o tráfego no local, porque ele não consegue parar encostado no acostamento, no caso. Então, eu acho que o executivo deve fazer um mutirão lá no bairro e tentar atender e beneficiar a todos os moradores e a todos que passam diariamente no local.
Ainda em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Tem uma correspondência aqui que é da Emater. Elas pediram que ela tem que fazer uma apresentação, como habitualmente todo ano é feito. Então, essa apresentação dos trabalhos da Emater será feita na próxima reunião. Já fica os vereadores sabendo. Então, agora, a gente terminou o expediente. A gente tem a honra, o prazer de convidar, né? Nós convidamos a Mariana e a Patrícia pelo trabalho, não só ela, mas como o pessoal todo, que a cidade, boa parte, bastante gente envolvida, os filhos, os parentes, né, as pessoas que doam, as pessoas, a gente acompanhou esse ano, teve a oportunidade de acompanhar mais de perto, a gente viu o quanto alegria vocês levam a pessoas que talvez não tenham, né, um Natal igual tantas outras pessoas tenham, e vocês levaram isso em todos os cantos de Rio Novo. Esse ano vocês já aumentaram o volume, graças a Deus a gente pôde acompanhar e viu, dá muito orgulho de ver o que vocês fizeram, a alegria que vocês levaram, né, os presentes que distribuiu, que não é fácil, né, Patrícia? Tem hora que é tumulto, também a prefeitura que ajudou, o pessoal que acompanhou lá, não só presentes que ela distribuir, como refrigerante, cachorro-quente, e principalmente distribuir alegria. Isso é, assim, é o que é o que dá orgulho no que vocês fizeram. E assim, eu fiquei muito feliz de poder ter ajudado um pouquinho. Ano que vem, se Deus quiser, quero poder ajudar mais um pouquinho. Esse ano, né? Esse ano, isso. No final, se vocês quiserem falar, a gente passa aí, se quiser falar um pouquinho. Eu gostaria de convidar o vereador Guilherme para entregar a moção de aplausos para a Mariana.
Pedindo a permissão aqui do presidente, só para a ciência, moção de aplauso à Câmara Municipal de Rio Novo, por meio dos vereadores eleitos para representar o povo desse município, atribui moção de aplauso a Mariana Cruz Barros pela realização da ação social Natal Solidário. Na última campanha foram arrecadados e distribuídos 873 brinquedos e lanches para crianças do município. Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente do Legislativo, e todos os vereadores dessa casa.
Gente, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, pelo dom de servir. A gente ter esse dom de poder ajudar as pessoas é uma coisa que mexe muito com o coração da gente. Quero agradecer todos os participantes aqui que estão presentes, a Câmara Municipal de Rio Novo, especialmente ao Eduardo Miranda, que nos fez essa indicação, a minha grande parceira de vida, minha melhor amiga, minha prima, que juntas, se Deus quiser, a cada ano, gente, a gente vai contar com o apoio da população e de todos os vereadores da nossa cidade. Que aonde for para plantar o bem e colher o bem, vocês podem contar com nós. Nós estamos de portas abertas para poder atender toda a população de novo. O meu muito obrigado. Isso daqui, gente, é um reconhecimento que emociona muito a minha Patrícia, porque, afinal de contas, são 7 anos de luta e não foi fácil chegar até aqui. Então, é só gratidão, gente, é só agradecimento, o meu muito obrigada.
Convidar o vereador Francisco para fazer a entrega à Patrícia.
Aí você leu, você faz a leitura lá. Você faz a leitura lá, Francisco. Quer fazer a leitura de uma vez? Faz a leitura aí de uma vez. Moção de aplauso.
Moção de aplausos a Patrícia Gomes de Guimarães pela realização da ação social Natal Solidário. Na última campanha foram arrecadados e distribuídos 873 brinquedos e lanches para crianças do nosso município. Presidente Eduardo Luiz Xavier de Miranda, presidente Alan Martins Dutra Borges e todos os outros vereadores.
Vai lá, Francisco. Vou tirar uma foto.
Boa noite a todos. Eu quero primeiro agradecer à Câmara Municipal de Rio Novo, ao Eduardo, mais uma vez. Participou, sentiu de pertinho, né, Eduardo? Nós fomos em todos os cantos de Rio Novo. Foi muito interessante acompanhar a reunião de vocês, porque o Tarek falou água branca. Nós já fomos nessa rua que ele falou. e quase que eu atolei. Mas, como diz a Mariana, a gente passa em qualquer lugar. Não existe. Para ir atrás das nossas crianças, nós vamos em qualquer lugar. Eu quero muito agradecer porque, no começo do ano, foi um ano muito pesado para mim, para minha família. Então, estar aqui com vocês, depois de um mês e meio, é o momento mais feliz que aconteceu na minha vida, Eduardo. Igual eu falo que depois do nascimento dos meus filhos, estar no meio dessas crianças, também é o dia mais feliz da minha vida. Então, muito obrigada. E eu ensino para os meus filhos. É tão bom receber quanto doar. Então, eu quero agradecer ao Benício, à Betina, que está ali, ó, que eles participam desde pequenininho. Ao tio Max, que veio prestigiar a gente. Muito obrigada, tá, tio Max, pelo seu apoio. Ao Keone, Ana Laura, Laura e a minha irmã de alma. A Célia, Célia, muito obrigada. Você é sempre presente. Obrigada, tá, gente? E esse ano vai ser mais lindo ainda e nós contamos com o apoio de vocês e nós estamos abertos para quem quiser ir pertinho e sentir emoção que é. Obrigada.
Oi? Vamos tirar os vereadores que... Venho.
Dando prosseguimento à reunião aqui, a gente convidou o vereador Tarek, solicitou e a Câmara toda aprovou a vinda do senhor Marno aqui. A gente vai pedir o Mauro para preparar aqui, senhor Marno. Aí o senhor fique à vontade, né? Para o senhor explanar aqui, o Mauro vai colocar o telão aqui. Tá certo? É uma honra ter o senhor aqui, o gigante senhor aí. Uma honra tê-los aqui na casa.
Boa noite a todos. Muito obrigado, o meu nosso caro presidente, que mais uma vez me convida para estar aqui nessa casa, e eu venho com muito prazer. E prazer mais ainda de ter visto essas duas meninas recebendo essa homenagem. Isso é muito, dá muita emoção. E eu quero dizer que o assunto que eu vou tratar aqui é um assunto que nós estamos, eu, por exemplo, o Eduardo, nós estamos há uns 5 anos nesse negócio. E isso foi muito bom, iniciamos, eu vou contar rapidamente, e quero que os senhores vereadores prestem bem atenção. Os senhores, depois que eu terminar aqui a minha fala, os senhores vão ter uma responsabilidade para o progresso dessa cidade. Os senhores têm obrigação, como me apoiaram até então, unanimemente, as outras legislaturas que aqui estiveram, e agora eu tenho algumas notícias importantes. Mas antes de tudo, eu queria fazer... Eu preparei para os vereadores um resumo, que eu não vou contar outra vez toda a história da nossa ZPE. Distribuir aqui um para cada um, por gentileza. Tem o nome de cada um, né? Mas, rapidamente, para os que estão nos assistindo, que é ZPE? É Zona de Processamento de Exportação. Que é? É um distrito industrial que foi criado em 1988 no governo Sarney para desenvolver regiões atrasadas no Brasil. No interior do Piauí, interior de Maranhão, enfim, eram coisas como foram a Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus foi uma determinação da parte fiscal que desenvolveu muito Manaus. E essa ZPE era visto para isso. E essa ZPE não é criação brasileira, não. Essas ZPEs, ou nomes que cada país adota, hoje nós temos cerca de 3 mil ZPEs em todo o mundo. E a China tem um produto interno bruto de 15% graças à sua estrutura de ZPE, que pode fazer as suas indústrias em condições incentivadas na parte de incentivos fiscais, e que hoje a China está abarrotada de divisas graças a essa política que vem fazendo há algum tempo. E o Brasil? O Brasil não fez nada. Embora tenha 30 anos e pouca lei, é de 88. O que, é que foi feito? Quais as ZPEs que foram criadas? Foram pedidas 21 ZPEs. Por quê? A ZPE, esse Distrito Industrial, é uma concessão do governo federal. E quem coordena isso é o Ministério da Economia. Então, tem um conselho em Brasília, chamado Conselho das ZPEs, das Zonas de Processamento e Exportação, que recebem, esse conselho recebe os pedidos de concessão para determinadas ZPEs. Por exemplo, a ZPE da nossa aqui vai ter que ser mandado um pedido oficial para Brasília. Então, eu quero dizer o seguinte: distribuir aos senhores vereadores, leiam isso em casa, ou agora, mas eu tenho algumas notícias interessantes. Nós tentamos desde 2016, tentamos implantar aqui em Rio Novo um distrito industrial, e infelizmente, condições diversas, não foi possível fazer. Isso alguns vereadores já nos acompanham há muito tempo, mas outros são novos nessa casa, e por isso que eu distribuí esse resumo para cada um de vocês. Então, Hoje, no dia 14 de julho, foi feito pelo governo atual, da Presidenta da República, uma modificação na estrutura da lei das EPS. E essa EPS, essa lei, deu condições excepcionais para que houvesse a viabilidade dessas EPS no Brasil. Hoje funciona há muito tempo, as EPS lá do porto de Pecém, em Fortaleza. Essas EPE do Porto de Pecém só exporta minério e dentro de pouco tempo está sendo construído lá ao lado do porto uma siderúrgica. Essa siderúrgica vai passar também a exportar produtos do minério de ferro. Mas até agora só isso. Onde foi feito outras EPE? Lugar nenhum. Porque a lei não estava redonda. E foi feito uma modificação dessa lei, um trabalho imenso, eu diria um trabalho de 10 anos. E tem uma pessoa chamada Dr. Elson Braga, foi o homem que criou a ZPR no Brasil. E esse homem voltou ao Congresso e começou a modificar a lei. E finalmente, no dia 14, foi publicado no Diário Oficial da União a nova estruturação das EPS. Isso revolucionou todo o sistema. E eu, que não tive sucesso nos meus 4 ou 5 anos de luta, desde 1916, eu lembro, Guilherme, você e o prefeito, um mês antes daquela eleição, da primeira eleição, vocês estiveram lá em casa, eu até mencionei para isso para a ZPE. E Rio Novo se enquadra perfeitamente no ZPE, porque a lei foi feita para desenvolvimento, tanto financeiro, como entrada de divisa para o Brasil, e como um movimento social gigantesco, porque vai abrir a possibilidade de milhares e milhares de emprego, vai circular dinheiro à beça, e o Rio Novo tem todas as características para se enquadrar nessa lei. Porque Rio Novo tem um IDH, se não me engano, não mais do que 7, é um IDH, um índice de desenvolvimento humano extremamente baixo, em relação a outras cidades, por exemplo, pequenininhas no interior de São Paulo, que tem 9,6, e aqui só tem 7. Guianá também é pequenininho, Coronel Pacheco e todas essas regiões aqui em volta são cidades pequenas com pouca possibilidade de desenvolvimento. E a nova lei abrange o seguinte: funda-se num determinado local o centro, instala-se esse distrito industrial incentivado, e num círculo de 30 quilômetros em volta desse ponto fica abrangido por essa nova lei. Então nós vamos ter aqui Rio Novo no epicentro desse polo, Guianá divide, porque de vizinho aqui, e as outras cidades vão igualmente ter todas as benesses fiscais dessa nova lei. Ora, outra coisa importante é que para se exportar, porque é zona de processamento e de exportação, para exportar tem que ter condições de transporte adequada, que a gente chama de modal. A gente tem que ter um modal terrestre, a parte rodoviária, a parte ferroviária, temos um modal aéreo e temos um modal marítimo. E o que tem em Rio Novo? Nós temos um aeroporto, que foi planejado para cargas. E tem carga aparecendo nele muito pouquinho, mas muito pouquinho, medíocre. E o que, que acontece? Essa ZPR que nós pretendemos instalar vai fazer uma revolução no nosso aeroporto. Vai fazer isso incrementar a parte de exportação para o exterior, porque vai se ter que instalar a parte alfandegada para exportação. Então, doutores, a nova lei exige dois pontos fundamentais. Primeiro, ter um local onde vai ser instalada a ZPR. Um local. E onde, qual será a primeira indústria que será instalada nessa ZPR. Isso tem que fazer parte do projeto que será encaminhado a Brasília. A gente tem que ser específico. Esse projeto, as novas leis, a nova lei, tem uma resolução que foi publicada em agosto, 4 de agosto do ano passado, e gastou 24 páginas do Diário Oficial da União. Ou seja, tem muita coisa, muitos itens que tem que ser respeitado para que o projeto encaminhado a Brasília tenha condições legais de ser aprovado. Bom, entenda que, primeiro, o que eu falei, tem que ter um local. Segundo, tem que ter, no mínimo, a primeira indústria. Bom, nós tínhamos aqui, logo que começamos a trabalhar isso em 2016, nós tivemos um proprietário de terra que disponibilizou as terras deles, 100 hectares. Colocou em disponibilidade para que nós instalássemos a ZPE naquelas terras, que fica a 4 quilômetros do aeroporto. Porque esse proprietário não é bobo. Se isso fosse para frente, as terras dele iriam valorizar. Então, ele viu isso e me colocou à disposição a terra dele. Bom, agora, na nova lei, a coisa é um pouquinho diferente, porque eu tenho que fazer um estudo ambiental. E nessa terra, com estudo ambiental, tem um custo maior, um custo dos estudos de EIA-RIMA, e contratar gente especializada, isso tudo tem gasto. Bom, nós começamos então a fazer uma campanha para divulgar e buscar essa possibilidade de ter aqui implantado o local e a primeira ZPE. Bom, o local mais apropriado que nós vimos era o sítio aeroportuário, porque o sítio aeroportuário daqui tem 500 hectares, dos quais só 100 e poucos hectares são utilizados para a parte aeroportuária. Então, nós começamos a namorar esse terreno. Mas nós estávamos numa campanha sozinha, solitário, até que recebemos o apoio da Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Regiões. Essa agência incorporou ao nosso projeto e, através dela, nós fizemos um acordo com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que reúne mais de 1000 indústrias. Essas indústrias têm que ser trazidas aqui para a EPR. Algumas delas, evidentemente, que têm características que se adequam à condição da nova lei. Ora, isso... Nós começamos a ter esses apoios. Tivemos o apoio de quem? Do governo do estado de Minas Gerais, que nomeou um funcionário da Subsecretaria de Desenvolvimento para coordenar o relacionamento nosso com o estado, com a concessionária do aeroporto, que precisa, porque se nós queremos trabalhar no aeroporto, o terreno é do estado, mas cedido ao aeroporto por 30 anos. Então, como é que o aeroporto pode ceder uma área para a ZPE? Então, essa é a questão que está sendo arrumada. Está tudo muito bem, todo mundo torcendo para que isso seja efetivo e se resolva rápido. Agora, todo mundo está me ajudando agora. Eu que carregava esse andor sozinho, tem muita gente ajudando. E, principalmente, quando se vai fazer uma implantação da indústria, isso precisa de dinheiro. Isso precisa de dinheiro para montar uma indústria lá. Então, o empresário tem a sua indústria, mas não tem o dinheiro para botar uma filial, uma base na nova ZPE. Precisa de dinheiro. Então, nós vamos atrás do dinheiro. E eu tenho, hoje, 4 fundos que se disponibilizam a financiar os industriais que se propõem a entrar na ZPE. Mas financiamento é um empréstimo. Quando você vai a um banco pedir um empréstimo, ele fala, e quem é o fiador? Ah, não tem fiador. Então, você hipoteca a sua casa, hipoteca o seu carro, dá uma garantia. Então, esses fundos internacionais disponibilizaram várias linhas de crédito, mas precisa de ter a garantia. E muitos industriais não têm a garantia, porque nenhum empréstimo internacional quer uma fazenda aqui, um imóvel no Brasil. Eles querem títulos que sejam colocados no mercado mundial. Então, qual foi a grande vantagem que nós obtivemos? Nós conseguimos resolver a questão da garantia. Hoje eu tenho a garantia da garantia. É como, vai alugar, por exemplo, você vai alugar um apartamento, uma casa, não tem fiador, você vai lá no Banco Itaú, o Banco Itaú banca como seu fiador, mas você vai pagar um determinado valor. Então, o que eu consegui foi a garantia da garantia, que tem um custo para isso. Mas esse custo só será pago depois que entrar o primeiro tranche da operação de empréstimo. Portanto, ninguém vai se descapitalizar, só vai ter, se o projeto é bom, vai ter financiamento à vontade. Ora, se tem dinheiro e se tem os interessados para isso, e se nós tivermos o terreno, só falta saber qual vai ser a primeira indústria. Então, só para dar um fecho na parte de negociação do terreno, as negociações com o Estado e com a Socicam estão praticamente fechadas. Faltam alguns detalhes jurídicos que precisam ser vistos. Mas nós estamos primidos por uma situação. Esse ano é um ano eleitoral. E nós temos uma data fatídica até 30 de junho desse ano. Se o Conselho das EPS, lá do Ministério da Economia, não expedir ou não promulgar o decreto de concessão, já era. E porque no semestre seguinte não se pode fazer nada disso. E se não houver continuidade do governo federal, também isso pode se perder. Porque essa nova lei, ela é uma lei que foi estimulado pelo atual governo. Bom, então, nós estamos bem encaminhado, mas tenho que ter o decreto assinado e promulgado no mais tardar dia 30 de junho desse ano. Então, nós temos que mandar para Brasília todo o processo. E esse processo precisa de quê? De um estudo de viabilidade econômica muito bem alicerçado, de um estudo de engenharia, de um estudo de urbanização, de um estudo arquitetônico. Então, isso tudo está sendo preparado. Tudo está sendo preparado. A custa, isso custa dinheiro. E quem está botando dinheiro nisso até agora? Ninguém. Ninguém, ninguém, a não ser eu que estou falando. Eu acreditei e cheguei ao limite das minhas possibilidades financeiras. Não há como eu tocar isso para frente sem dinheiro, porque agora eu preciso de mando para Brasília, tem que ir lá ficar viagens, hospedagem, ficar lá no Congresso, ficar lá no Ministério da Economia, lá junto ao Conselho, para forçar, para ver, acompanhar a tramitação desse projeto. Bom, aí falta a primeira indústria. E como é que vamos arranjar essa primeira indústria? Nós fizemos, com a ajuda da Agência de Desenvolvimento, um simpósio aqui em Belo Juiz de Fora, no dia 10 de dezembro, onde foi reunido cerca de umas 120 pessoas, mais outros participantes através de COM, e foi feita uma explanação geral sobre o projeto, e tiveram vários empresários nessa. Eu fui procurado por uma organização que fabrica, ela é uma empresa de Israel, com sede em Haifa, tem sede também na China e sede aqui em Belo Horizonte. Então, essa empresa, aliás, sede de Rio de Janeiro, essa empresa se veio aqui, gostou do projeto e mais, eu forneci para ela as coordenadas da topografia local e eles puderam fazer um ensaio, uma verificação técnica da capacidade de insolação aqui da região. E a nossa capacidade aqui é muito boa, é uma das melhores do Brasil. Não é igual, por exemplo, em Janaína, mais no norte de Minas, mas aqui tem um rendimento técnico muito bom. Bom, então essa empresa se propôs a instalar aqui uma usina. Inicialmente eles falaram de 400 megawatts, que é um negócio muito alto, que para produzir energia para as próprias indústrias da ZPE. Ora, nós vamos precisar para as indústrias energia. E a nossa ZPE vai ficar no aeroporto, metade é de Rio Novo, metade é de Guaianá. E aí? Guaianá é servido pela CEMIG, e Rio Novo é pela Energisa. Há um mês atrás, o nosso governador deu uma declaração, que é só procurar no YouTube, que disse que a CEMIG precisa de 10 anos para se recuperar, porque os investimentos que foram feitos não foram feitos nas localidades, no sistema, foram feitos comprando ações externas. Então, é palavra do governador nosso aqui. A CEMIG não tem condição de fornecer um quilowatt para a nossa ZPE, para as indústrias. Aí, a nossa Energisa tem uma subestação aqui a 4 quilômetros do aeroporto. Então, isso começa a ficar bom. Então, procurei a Energisa, comecei a namorar. Eles me deram o sinal verde para progredir. Eles estão me perguntando, eu tenho correspondência, o que que eles podem auxiliar? No momento, nada. Vai ser possível depois na parte de distribuição energética. Então, aquele terreno que me foi cedido na primeira parte da minha, no meu esforço de trazer aqui e fazer a ZPE de Rio Novo, esse terreno eu propus que instalasse nele a usina solar. Então, foi feito um estudo nesse terreno e esse estudo, infelizmente, não dava os 400 megawatts, mas vai dar qualquer coisa, no mínimo, de 100 megawatts. E, melhor, essa própria indústria, ela, além de produzir a energia, ela produz os insumos, as peças, os equipamentos, enfim, todo luminárias, todo espelhos, etc., tudo que pode ser produzido dentro do aeroporto, dentro da área. Então, ela se propôs a fazer dois investimentos. Um, de produção de energia, pura e simplesmente, numa área fora do aeroporto, e outra dentro do aeroporto. No aeroporto é a produção de lâmpadas, de espelho, enfim, toda aquela parafernália que gera energia solar. Que beleza! Agora, e vamos bater palma. Qual é o investimento? Essa empresa tem um financiamento internacional de 300 milhões de libras, de dólar. 300 milhões de dólar. Mas não tinha a garantia. Então, não tem, mas não tem. O que conseguimos? Conseguimos essa semana esquematizar um processo que a garantia está sendo dada. Então, o que vai acontecer? Que o dinheiro necessário para implantar a nossa usina solar, o dinheiro necessário para implantar a fábrica de implementos dentro do aeroporto, vai chegar em 90 dias úteis, pelo menos o primeiro trecho. Isso não é bom? Agora, doutores, eu estou nisso sozinho. Estava nisso sozinho. Agora estou com a agência lá de Juiz de Fora, o doutor Elson Braga, que é o pai da ZPR no Brasil, é meu amigo que está comigo o dia todo. É ele que se propôs a fazer a coordenação dos estudos de viabilidade daqui. Então, eu quero mostrar para vocês que eu estou bastante otimista. Todo o esforço que eu fiz de 5 anos atrás, em 6 meses mudou tudo. Agora, tem uma novidade. Eu sempre defendi Rio Novo. Eu queria, o meu nome inicial era ZPE de Rio Novo. Por quê? Minha família era daqui, meu pai daqui, minha mãe daqui, minha avó daqui, eu era pequenininho, brincava aqui. Por acaso nasci em Guarani, mas morei em Leopoldina. Eu queria instalar aqui com o nome de ZPE de Rio Novo. Mas não foi possível, porque a abrangência foi muito maior. E hoje o nome é ZPE da Zona da Mata, que vai pegar toda os municípios que estão aqui em volta, e toda a Zona da Mata, tem tudo, até a parte das vertentes, lá de Barbacena, Santos Dumont, também está tudo envolvido nisso. Vai ser um negócio sensacional. Só que tem que ninguém está vendo esse projeto com a grandeza que ele tem que ser visto. E por isso que eu estou aqui hoje. Os senhores vereadores têm que ver esse projeto, ou então esqueçam de Rio Novo. Rio Novo vai ganhar, queira os senhores apoiando ou não, e vai ganhar de graça os benefícios, porque vai ser feito aqui. Aqui vai precisar de ter hotéis novos, o comércio aumenta, o dinheiro vai circular aqui dentro. Vai ganhar todas as benesses de graça, apoiando ou não apoiando. Eu tive o apoio inicial, mas não na intensidade que ele tinha que ser feito. E fiquei desanimado, porque continuei a dar murro em ponta de faca, mas aconteceu um negócio. O nosso prefeito aqui do lado gostou disso e está nos ajudando, incentivando. Então, quero mostrar aos senhores o seguinte. Deixa eu só pegar aqui uma coisinha para mostrar. Nesse folderzinho que eu mandei, tem aqui uma lista das entidades apoiadoras das EPS da Zona da Mata. Primeiro, governo do estado de Minas Gerais.
Aqui.
Aí. Segundo, Federação das Indústrias de Minas Gerais. Terceiro, Agência de Desenvolvimento de Juiz de Fora e Regiões. Quarto, Associação Brasileira das Zonas de Processamento e Exportação. E tem, evidentemente, Prefeitura de Rio Novo, que eu sempre quis que contar com eles, e tem agora também, entrando nisso, a Prefeitura de Guaianá, mais a Socicam, que é a concessionária, que viu que ela vai ser a grande beneficiária, porque as cargas vão sair daqui, os fretes vão sair daqui. Tem a Smart Star, que é essa empresa de energia solar. Tem a Proinco do Brasil, é que fez o sistema de garantias da garantia. Eu tenho a Sinoventure Internacional, que é uma tradezinha lá da China, que tem US$1 bilhão de capital. Tenho a Conifera Corporation do Brasil, que é uma empresa de aplicações, ela tem sede lá no Mato Grosso, ela opera muito na área de floresta e investimentos. E tenho também a Handstar Group. E, finalmente, eu tenho o Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Então, estou com apoio. Já tem 40 países que receberam a notícia das EPE. E os senhores, alguns vereadores aqui, talvez seja a primeira vez que estejam falando disso. Então, o mundo já está vendo, já tem 40 contatos feitos pelo Conselho de Comércio Exterior e Relações Internacionais. Bom, gente, eu gostaria de mostrar a seguinte. Essa palestra, eu gostaria que ela tivesse uma projeção entre vocês. E para que tenha projeção, eu vou fazer uma projeção ali, para mostrar alguns vídeos, três vídeos. O primeiro deles é o seguinte: a inauguração que foi feita agora no dia 14, 15, da ZBE de Parnaíba, no Piauí, aproveitando as benesses da nova lei. Olha a rapidez, a lei foi sair em agosto, e nós aqui de novo não conseguimos mandar o nosso projeto para Brasília para ser aprovado. Dá raiva. Então, exibe, vamos ver o que aconteceu lá na Parnaíba, e vocês vão ver, conhecer também o Elson Braga, que é a pessoa que está nos ajudando aqui. Podia apagar a luz um pouquinho?
ZPEs brasileira, a ZPE de Parnaíba será a segunda em operação e a primeira do país a se adequar às permissões do novo marco legal da atividade sobre exportação de serviços. A inauguração ela será marcada ainda pela realização do 4º Fórum Nacional de ZPEs, que inicia na próxima segunda-feira. Vamos acompanhar a reportagem.
A ZPE Parnaíba, agora já alfandegada pela Receita Federal, começa funcionando com 11 empresas instaladas, 2 industriais e 9 empreendimentos de área da tecnologia da informação.
O estado do Piauí passará a contar com a segunda zona de processamento e exportação do Brasil. Nesta segunda-feira, será inaugurada a área de despacho aduaneiro, a alfândega da ZPE Parnaíba, que permitirá a exportação de produtos e também de serviços.
A ZPE Parnaíba, considerada a mais completa do país, é uma subsidiária da Invest Piauí, empresa criada pelo governo do estado para desenvolver os programas de desenvolvimento econômico. O presidente da ZPE, Paulo Cardoso, reafirma que o momento é de suma relevância para o Brasil, uma vez que Parnaíba insere o Piauí no cenário nacional da exportação.
Chegamos agora na fase final de instalação da ZPE, a fase do alfandegamento. Então isso nos permitirá, a partir de agora, aquelas empresas já instaladas na ZPE e aquelas que virão ainda se instalar, a gozar dos benefícios fiscais e tributários que o regime já prevê na sua portaria federal. Então, nós recebemos na última quarta-feira uma publicação no Diário Oficial da União, estabelecendo aqui o recinto aduaneiro da ZPE alfandegado pela Receita Federal do Brasil. Então, a partir de agora, nós podemos dizer que a ZPE Parnaíba está alfandegada. O perfil industrial da ZPE Parnaíba é o perfil econômico do estado do Piauí, que nós já conhecemos. É o agronegócio, é as frutas, é o mel, é toda a cadeia produtiva que o estado do Piauí tem como natural. Agora, uma grande novidade, nós agregamos nesse perfil industrial, a partir do novo marco regulatório que foi aprovado ano passado pelo Congresso Nacional, o marco regulatório das ZPEs. A partir de então, foi permitido que também se exportasse serviços a partir das ZPEs no Brasil. Então, nesse momento, nós inauguramos a ZPE com o primeiro hub de tecnologia de informação. Com 9 empresas instaladas, nós iremos ser a ZPE, a segunda ZPE em funcionamento e a primeira ZPE a exportar serviço.
Elson Braga, presidente da Associação Brasileira
Esse de ZPEs,
refere-se ao marco regulatório da ZPE Parnaíba, dentre outros passos, como fundamental para a conclusão dos processos. E traz mais detalhes também sobre o 4º Fórum Nacional de ZPEs, que faz parte do conteúdo de inauguração.
Esse é um momento histórico, não só para Parnaíba, mas para todo o norte do estado em geral. Até agora, nós tínhamos um distrito industrial aqui. A partir dessa inauguração, do alfandegamento da área, nós temos efetivamente uma ZPE. Então, as empresas que estiverem instaladas aqui, exatamente nesse perfil que o Paulo falou, essas empresas terão todos os incentivos fiscais, cambiais, administrativos, para tornar efetivamente um polo de desenvolvimento potente aqui no norte do estado. Nós não estamos inventando absolutamente nada. Isso existe no mundo inteiro, existe na China, não existe nos Estados Unidos, existe 150 países no mundo tem isso. Agora nós estamos emparelhados com o resto do mundo, agora nós estamos no jogo. Então agora o Brasil vai ser uma potência em termos de atração de investimento, de geração de emprego, de promoção do desenvolvimento regional. E que o ponto inicial desse processo vai ser dado exatamente aqui em Parnaíba. A Brasil já faz, de algum tempo, o que se chama do Fórum Brasileiro de ZPEs, que discute os nossos problemas, as nossas potencialidades, o que a gente pode fazer. E nós já há algum tempo tínhamos parado de fazer esse fórum, porque a legislação estava muito, enfim, não estava competitiva. Então nós decidimos que só faríamos o quarto fórum, fizemos três antes, no momento que tivesse de fato uma legislação competitiva, que aconteceu agora.
A infraestrutura da ZPE está pronta. O ambiente de negócio é o mais favorável. Eu convido aqui os empresários, os empreendedores, a virem conhecer a ZPE, entenderem melhor o que é esse ambiente de negócio. E também convido aqui a população de Parnaíba e região que estejam conosco dia 14, às 10h30, para participar dessa tão sonhada inauguração da ZPE.
Bom, doutores, os senhores viram aí um ato efetivo, com a ZPE que foi inaugurada dentro da nova lei, que surgiu há seis, sete meses atrás. Olha a rapidez do Piauí, que era um estado tido como um dos mais pobres do Brasil. Está revolucionando isso. Agora, eu fiquei com a vergonha danada aí ver aquelas instalações da ZPE lá de Parnaíba, e para não ficar de todo omisso, fizemos aqui um vídeo teórico do que poderá ser a ZPE da Zona da Mata. Então é uma coisa muito simples, mas os senhores podem ver, é uma filmagem de uma maquete. Observem que vocês vão ver as localizações de silos, de mercadorias que chegam, mercadorias que vai, enfim, dá uma olhadinha nesse vídeo que vamos passar agora. Thank you. Você vai repetir toda vez. Vocês viram aí esse videozinho muito medíocre da nossa ZPE, apenas para mostrar as instalações da empresa de gerenciamento, de administradora da ZPE. Aí não mostrou nenhuma indústria, não. É só a parte de administração e de despacho aduaneiro. Então, essa nossa ZPE, ela vai se basear, como lá do PCI, né? Fortaleza é no porto, aqui nós vamos explorar o nosso aeroporto. E as pessoas precisam conhecer o nosso aeroporto. É evidente que vocês conhecem, mas olha que belezinha de aeroporto que nós temos e que vai ser explorado e desenvolvido de uma forma de maximizar resultado. Eu gostaria de exibir esse vídeo. Cadê o Mauro? Até aí. Vai ser a base operacional nossa, isso aí. A segunda maior pista de Minas Gerais. Então, vocês viram que satisfação esse aeroporto aqui, pertinho da nossa casa. Isso aí é a base da nossa ZPE para exportar produtos de grande valor agregado. Não é toneladas de minério de ferro. É apenas um quilozinho de chips eletrônicos que dá, vale mais por 10 navios. Então, imaginaram aqui no novo ter 20, 30 indústrias, as pessoas que vão ser empregadas lá diretamente, as pessoas que vão trabalhar em Runô para dar o apoio, a mão de obra, fornecer alimentos, fornecer uma série de insumos, isso aqui vai transformar. Runô vai mudar de cara. Eu estou vendo aqui aquela nossa entrevista que fizemos lá em casa, avançando um pouquinho mais, não foi? De lá para cá. Então, a gente está mais otimista. Agora, se Renovo não pôde efetivamente ajudar nessa parte, enfim, vai ganhar, queira ou não queira, pelo menos não atrapalhe. Eu quero agradecer, por exemplo, ao Eduardo, porque há tempos, foi logo de cara, nós pedimos para aqui essa casa fazer uma lei específica para dotar Rio Novo das possibilidades de ter uma ZPE. Essa casa me atendeu prontamente. E essa casa tentou também fazer uma forma de nos ajudar aos custos que tinham aqui, mas infelizmente as coisas não andaram tão bem quanto a gente queria. Mas eu quero encerrar isso aqui. Eu estou à disposição de qualquer um dos senhores, a hora que quiser. E essa é uma história tão grande que conversar aqui poucos minutos, poucas horas, não tem os detalhes todos que precisam ser vistos. Então, eu mais uma vez agradeço aqui ao Eduardo, aos senhores vereadores, que estão sempre me prestigiando. Quando a lei foi colocada aqui, essa lei foi aprovada por 9-0. A casa aprovou, o Guilherme sabe muito bem disso. Então, sei lá. E agora, por exemplo, essa lei está meio caduca, porque ela não está atendendo com a abrangência da nova resolução do Conselho lá de ZPE, lá de Belo Horizonte, de Brasília. Enfim, doutores, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. As pessoas que estão me ouvindo aqui no plenário, eu estou à disposição, estou trabalhando, estou me dedicando, mas agora eu estou menos sozinho, mas falta muita coisa a ser feita em pouco tempo. Se eu não puser o projeto pronto, com os estudos econômicos e financeiros, os estudos de urbanização, os estudos de engenharia e arquitetura, em tempo hábil, isso vai para o espaço. Agora, para fazer isso, nós estamos trabalhando. E quem está pagando? É uma pergunta para depois vocês responderem. Muito obrigado. E, por acaso, você vai encerrar a sessão agora, né? Tem aí no vídeo, aí na pendrive, tem uma reportagem até interessante e atualizada. É sobre o problema de Petrópolis. Há tempos atrás, nós tivemos, há 20 e tantos anos, nós tivemos, vamos dizer assim, não digo felicidade, não, nós tivemos a intuição de prever o problema Brumadinho. E agora prevemos o problema de Petrópolis. Tem um vídeo, se quiserem ver, se você não cobra nada, quem quiser está aí, quem quiser ver. Tá, é só colocar. Muito obrigado, senhores. Até outro dia. Obrigado.
Obrigado, seu Mar, mais uma vez. A gente está ao alcance da gente, a gente sempre fez e vai continuar fazendo o que for possível. Agradecer o tempo que o senhor disponibilizou, o pessoal também aí que né, está aí na plateia, que prestigiou o senhor também. Né? Então, aí, se houver a possibilidade, a gente, pelo tempo da reunião, a gente tem como se enviar depois para o Mauro. Mauro disponibiliza aqui para os vereadores ou até mesmo para quem quiser aqui, gente, né? Então, assim, agradecer, né, Mariana, o pessoal que ficou aí, agradecer, desejar aos senhores vereadores um bom final de semana, os funcionários agradecer aí por estar aí com a gente aí. O vereador Tarek quer fazer uso da palavra.
Eu gostaria de agradecer ao senhor imensamente, por ter vindo aqui, por estar se dedicando a tempos. Eu fui o vereador que levantei o assunto ZPE aqui o ano passado, quando a gente foi votar o projeto de lei para vender o prédio da educação que está na praça para a empresa ProRelax vir para cá, que na verdade não aconteceu dela vir. Quando ninguém dava garantia. Então, agradeço ao senhor, porque desde aquela época, quando que não vereador eu era ainda, eu já via que esse projeto poderia alavancar a economia da região, um projeto muito importante, que se tornou ainda mais importante depois dessa nova lei, que concede mais benefícios, isenções, né, desburocratizando muito. Então, eu agradeço enormemente ao senhor. O que precisar de mim como vereador, eu não posso responder pela Câmara, eu sou um vereador aqui, e o que o senhor precisar de mim, você pode estar certo que eu estarei às ordens. Muito obrigado.
Sei disso.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Guilherme.
Doutor Márnio, também gostaria de te agradecer pela presença do senhor aqui. Deixar registrado que, conforme o presidente disse, a nossa parte, o que a gente puder estar fazendo aqui enquanto legislativo, a gente vai estar junto, apoiando o projeto. O senhor falou da questão do projeto de lei. Na verdade, eu fiquei afastado no meu segundo mandato de 2017, a março de 2019. Então, eu não estava aqui no momento da aprovação, mas eu tenho certeza que se eu tivesse, ia continuar 9-0, do mesmo jeito que eu seria completamente a favor. E tudo aquilo que for para beneficiar o município, já tiveram outras leis de incentivo aqui na Câmara também, o qual eu tive a parte de estar aprovando, questão de incentivo à atração de empresas, o município autorizado a pagar custeio de aluguel para empresas se instalarem no município. Todas foram tramitadas rapidamente nessa casa e aprovadas por unanimidade. Então, deixar bem claro, doutor, que a gente fica esperançoso que 30 de junho, antes até disso, possa ter uma notícia positiva, não só para Rio Novo, como para toda a região. E pode contar comigo no que precisar.
Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, desejo um bom final de semana. E muito obrigado, seu Mano, Mariano,
Patrícia. Só um detalhe aqui. Tem aquele ditado, né? Você tá cobre e tem que mostrar o pau. Eu quero mostrar aqui um ofício da Sossicam, do aeroporto, dizendo o seguinte: sobre a implantação de uma ZPE da Zona da Mata em área patrimonial desse aeroporto, informando que esta área não se opõe ao pleito solicitado, que consideramos ser de grande relevância para o desenvolvimento econômico da região e implantação desse empreendimento. Aí eu tenho aqui um ofício da empresa que se propôs ser a primeira do ZPR. Vemos informar, eu vou só ler a parte amarela, que é pra, vemos informar nossa firme intenção de participar do empreendimento e se propõe também a ser a primeira empresa a se instalar na área do aeroporto ISA. Depois, a questão das garantias, de ratificar nosso interesse de apoiar a estruturação financeira do projeto ZPE da Zona da Mata. Outra garantia aqui, conforme através de nossos interesses, em particular do projeto citado, vemos apresentar aqui a Rendstar e a Conifra. Aqui é a questão da divulgação do comércio exterior. Aqui é uma trade da China me dando o seu apoio. E eu recebi uma cartinha muito interessante, pequenininha, curta, de uma empresa que funciona em Juiz de Fora há tempos, na área de importação, e que diz simplesmente aqui, vem através dessa comunicar que tem interesse na importação do ZPE da Zona da Mata para instalação de importadora de produtos eletrônicos. Gostaria de saber se também receberei benefício através da ZPE. Então, gente, já tem gente interessada. Vamos lá. É isso aí. Obrigado.
Mais uma vez, obrigado, seu Marcos. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Então, eu declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.